Boa tarde, galera. Eu sou o Policarpo Almeida e vamos dar continuidade à rodada de entrevista. Para vocês que não lembram, semana passada, no podcast passado, entrevistei um engenheiro mecânico, Miguel Schau. Vou deixar aqui um pouco do que foi abordado nesse debate.
Na engenharia, a gente tem que ter a parte teórica, mas tem que pôr a teoria em prática. Então, uma coisa que eu costumo fazer com meus alunos também é justamente fazer um ou outro projeto para que eles possam pôr em prática o que vem conhecendo em sala de aula.
Isso.
E a universidade, eles usam muito essa parte da prática apenas no estágio. E às vezes acaba sendo um erro ou uma inconstância da universidade de considerar a parte prática apenas no estágio.
Sim, então vamos dar continuidade agora de fato. Dessa vez eu vou conversar com o João Luiz, advogado. Soube agora recentemente que ele tá com um bocado de cursos aí. E eu quero que ele se apresente. Quem é João Luiz, o que ele faz e sua profissão? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Luiz Ribeiro. Eu sou advogado. Eu sou formado pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, na primeira turma de Direito. Também eu sou coach, formado pelo Instituto Igai, que é um curso de coach específico para pessoas que trabalham com propósito de vida. Também sou analista de perfil comportamental, com especialidade na metodologia DISC, e também sou terapeuta em constelação sistêmica, pelo Instituto Brasileiro de Constelação Sistêmica.
Muita coisa, né? não tinha nem gravado tudo isso. Para mim, só era coach e advogado. Mas tudo bem. Sim, João, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre o seu lado advogado, né? Tomara certo. Que ele esteja aflorado, porque eu não entendo nada dessa área. E eu quero definir. Então, o que é que você pode me falar sobre as áreas de atuação da advocacia? Do curso de Direito, né?
Policarpo, são inúmeras áreas que a gente trabalha na área de Direito. Não vou mentir para você que de cabeça realmente não sei quantas áreas de Direito. Inclusive, para você ter uma ideia, recentemente foi criada uma área agora da área de Direito chamada de Direito de, justamente dentro da questão da constelação sistêmica, que chama, salvo engano, Direito Sistêmico. É uma área completamente nova, porque seres humanos vivem justamente nessa questão fenomenológica. Existem fenômenos humanos. Sim. Então, enquanto os seres humanos vivem dentro dessa seara de fenômenos humanos, com toda certeza novas áreas acabam se ingressando, né? Então, Entendi. Essa é uma nova área. Mas também tem as áreas conservadoras, que é direito do trabalho, direito criminal, direito tributário, direito comercial, direito econômico, enfim, inúmeros outros cursos.
Estou entendendo. Porque eu vou falar um pouco, né? Normalmente, eu sempre associo muito ao curso de direito à advocacia. No caso, é isso mesmo que você tem a dizer?
Não, na verdade, quando você termina o curso de Direito, você é bacharel em Direito. E como bacharel em Direito, você pode fazer outros cursos que necessariamente não precisa ser advogado. Para você ter a especialização de advogado, você tem que fazer a prova da OAB. Sim. Se você tiver a prova da OAB, você é capacitado para você ser advogado. Mas não necessariamente você fazer o curso de Direito, você precisa ser advogado. Você pode ser delegado. E salvo engano, para você ser delegado, inclusive, você não precisa da carteira da OAB.
Tô entendendo.
Então você não precisa. Você pode ser um delegado, você pode fazer para procurador. Já procurador precisa, porque procurador é como se fosse um advogado, seja lá, por exemplo, procurador do município é advogado do município. Procurador do estado é advogado do estado. Já nesse caso precisaria da questão da OAB. Mas delegado não precisa da OAB. Analista de tribunal não precisa da OAB. Técnico, embora técnico não precise do curso superior de Direito, mas com certeza a pessoa que faz o curso de Direito tem maior capacidade de conseguir passar nesses cursos de técnico de tribunal, por exemplo. Porque são áreas muito específicas do Direito.
Aí, no caso, a gente acaba remetendo outras áreas que confesso que não tinha conhecimento.
Sim, com certeza.
Até que, como eu falei, tipo assim, às vezes remete muito o fato de advogar.
Sim.
Então, conheço alguns, né, que a briga maior é justamente essa. Tô terminando, corre para fazer o OAB. A prova do exame da OAB.
Aquela história, se você não se der bem numa coisa, pelo menos como advogado você pode tentar se dar bem.
É o quebra-galho, né?
É o quebra-galho.
Se você falou aí em relação à OAB, como é de fato essa prova?
Faz um bom tempo, porque a OAB geralmente é muito mutável, né? Mas as últimas notícias que eu tive sobre a OAB, são duas fases. Nessa primeira fase são 80 questões. Dessas 80 questões são, de maneira geral, todas as áreas que são estudadas no curso de Direito, tributário, trabalhista, sociologia jurídica, enfim.
No caso, a sua especialização naquela área, seja, sei lá, a parte Direito penal, não sei. No caso, você escolhe pós OAB.
Ah, certo. Você, antes da inscrição, você escolhe como é, qual, por exemplo, eu quero fazer uma prova direcionada a direito penal. Então, na primeira fase, você faz todos, de maneira geral. Mas quando vai na segunda fase, que é uma prova escrita, aí você faz uma peça escrita, né, direcionada ao direito criminal. Mas quando você termina, ou realmente você passa na OAB, você pode atuar em qualquer área que você queira fazer. Lógico que você... Pois é, né?
Como assim?
Pois é, você... É como se você fosse... É como se fosse um médico. Você é generalista. Você consegue realmente. Aí você pode fazer cursos de pós-graduações para você se especializar. Mas você pode atuar em qualquer área do direito.
Pô, interessante, interessante. Mas em, continuando o papo sobre a OAB. Beleza. Ela tem essa parte de fazer esse exame, mas qual é o apoio que ela dá ao profissional?
A OAB?
Sim.
Sim, a OAB física, né? Isso. Não, certo. A OAB, ela é uma autarquia, e ela é uma autarquia onde os advogados se inscrevem, e ela frequentemente faz cursos preparatórios para o advogado. Cursos de atualização, por exemplo, vamos supor, houve uma modificação na lei criminal, né? Então, sim, ele tem um papel de justamente proporcionar cursos de atualização para esses advogados. Então, ela principalmente tem essa função. Mas tem outras funções, como, por exemplo, às vezes eles fornecem a questão de plano de saúde, algumas coisas por fora, que na verdade não é o papel da instituição, mas o papel da instituição é justamente deixar com que os advogados sejam integrados com a atualização das leis.
Estou entendendo, porque, como bem sabe, já abordei, eu sou engenheiro mecânico, e a gente utiliza nosso CREA justamente para poder validar nossos projetos. Então, nenhum projeto pode ser executado sem tiver a nossa ART, no caso, entendeu? Sim. Tem que trazer essa aproximação, se tem essa ligação ou não também, né?
Além disso, justamente o que eu falei sobre a questão de proporcionar a atualização das leis, também a OAB ela é como se fosse a casa do advogado. Lá, por exemplo, se você não tiver um escritório fixo, você pode atender na OAB. A OAB, por exemplo, a OAB, ela fiscaliza a atuação dos advogados. Se existem advogados que estão atuando de maneira irregular, a OAB pode abrir um processo administrativo.
Você pode citar um exemplo dessa atuação irregular?
Vamos lá. Quando você paga um seccional da OAB, por exemplo, aqui da Bahia, você só pode atuar em tese só na Bahia. Nos outros estados, a cada ano você só pode atuar em 5 processos por ano em outro estado. Então, ou seja, se você passar de 5 processos em outro estado, você, em tese, você está andando de maneira irregular. Então, em tese, havendo-se a denúncia, o OAB chama você para responder o processo administrativo e você pode sofrer diversas punições. Dentro dessas punições, você pode receber uma advertência, você pode ser suspenso um determinado período para não executar a advocacia, para não exercer a advocacia, e, na pior das hipóteses, você pode perder o direito de advogar.
Aí, no caso, volta para a faculdade ou só refaz a prova do exame?
Olha, eu, salvo engano, você tem que fazer novamente essa prova.
Ah, entendi. Então, melhor, fica menos ruim, né? Não ter que voltar para a faculdade.
mas é algo interessante. Eu vou até pesquisar a respeito. Mas, salvo engano, a pessoa tem que fazer novamente a prova.
Ah, entendi. E agora, falando sobre a profissão no contexto geral, logo, logo a gente vai falar um pouco sobre esse seu lado coach, essas novas partes. Qual é a maior dificuldade encontrada na sua área? Assim, na sua área eu falo no contexto geral, não na área penal, tributária.
Certo. Bem, recentemente, o curso de Direito deu um grande boom nacional. Então, vem se abrindo muitos cursos de Direito. Então, quando a demanda é excessiva, o mercado explica isso. Quando existe muita demanda no mercado, a tendência é você não valorizar muito o mercado. Não valorizar muito os profissionais, não valorizar, no caso fosse mercado produto, no caso nós estamos falando dos profissionais.
Okay.
Então os profissionais acabam não sendo valorizados e a tendência também é a formação de profissionais não capacitados. Então aquela época áurea que o direito vivia, ela está terminando.
É porque até em uma pesquisa rápida que eu fiz recentemente, até o final de 2018 já era possível, tinha no Brasil, com certeza deve ter aumentado esse valor, mais de 1.100.000 advogados. Aí, no caso, até muitos estudiosos abordam sobre isso, sobre a qualidade do curso, o nível de exigência da prova da OAB, porque às vezes ele pode, sei lá, passar para poder garantir mais profissionais. E muitos estudiosos falam justamente isso, que estão esperando a queda da parte de direito, justamente por essa demanda que de profissionais formados no mercado.
Recentemente foi solicitado, salvo engano, pelo OAB do Distrito Federal, OAB Nacional, pedindo justamente para que seja impedida a abertura de novos cursos de direito, para você ter ideia de como é que esse boom está realmente preocupando. É, mas vale ressaltar que o grande boom, os grandes profissionais, a grande quantidade de profissionais que se encontram no mercado de direito, é, por incrível que pareça, não são pessoas de boa qualidade. Então, assim, a preocupação, na verdade, não é nem pelo fato da disputa entre os profissionais de boa qualidade a respeito da questão dos clientes. É a preocupação que a população está em desfavor nas mãos desses inescrupulosos, entendeu? Então, casos extremamente absurdos, pessoas... Não é raro, é muito comum pessoas chegarem no escritório contando casos absurdos que realmente nunca nem se imaginou do direito acontecer, não, e essas pessoas se submetem a isso. Então, são profissionais, muitos também, existem termos chamados, eles são rábulas, pessoas que não são advogados e se intitulam como advogados. E simplesmente orientam os clientes de maneira tão inescrupulosa que a cliente não tem mais nem a possibilidade de entrar com um novo processo. Então, entendendo, é uma situação muito séria a ponto de que possa prejudicar terrivelmente a vida das pessoas.
No caso, pode considerar como uma causa perdida de fato numa situação dessa?
Em certos casos, sim. Com toda certeza, em certos casos, sim. Isso é muito preocupante.
No caso, até também é um contexto que eu até já abordei com o Miguel, é justamente isso. Às vezes o mercado incha tanto que você começa a cobrar valores bem abaixo do convencionais. Claro que quando eu falo valores abaixo, me referindo ao valor justo, né?
Sim.
No que realmente vai ser cobrado. E vai ter profissional, vamos botar entre aspas, faz, de forma negrita, né? Tamanho 45, que vai realmente cobrar porque vai querer segurar o cliente.
Para você ter uma ideia, a peça de defesa, né? Nós somos geralmente de contestação. Geralmente, de acordo com... Porque a OAB, ela dá uma tabela justamente falando sobre os preços. São preços sugestivos para advogado. E geralmente, a contestação pode virar entre R$ 1.500 a R$ 2.000 reais. E eu já ouvi casos de advogados que estão cobrando o valor de R$ 50 para fazer uma contestação.
Não tem como competir com uma situação dessa. Mas tem aquela história, né? Quem paga barato, paga duas vezes.
Exatamente.
Entendeu? E baseado nisso tudo, João, como você enxerga o futuro da sua profissão? Até porque eu também fiz essa pergunta, até é o que mais se comenta, assim, entre aspas, por enquanto, não sei. Dizem, já fiz para todo mundo essa pergunta, que algumas profissões tendem a assumir daqui a 10 anos.
Bem, partindo do princípio, definir o direito não existe uma definição específica do direito. E isso acaba se estendendo também pela profissão do advogado, profissional do direito em si. Então, dizer realmente como é que vai ser o futuro dos profissionais de direito é algo muito complicado, porque nós vivemos justamente dentro desse fenômeno natural, do ser humano. Então, não tem nem como dizer que realmente o advogado vai ser substituído por máquinas, por exemplo. Eu posso até prever que em determinadas situações que são, por exemplo, taxativos no direito, por exemplo, se a pessoa sofre dano moral a respeito do que seu nome dele está no Serasa, né? Geralmente, aqui na cidade, por exemplo, na primeira vara do juizado, que é quem atua é Dr. Valécios, geralmente ele o valor que ele arbitra é R$8.000. Então, acredito que nesses casos que existem uma certa continuidade, acredito que poderia ser substituído sim por uma máquina. Okay. Isso aí eu realmente não tenho dúvida. Mas existem novos casos que aparecem todos os dias que o profissional do direito, o advogado e também o juiz, ele tem que se deparar com certos valores que são construídos todos os dias e não tem como você metrificar. Então, quando eu já ouvi falar sobre essa história que o profissional do direito iria se instituir, eu queria saber qual foi o parâmetro que eles estabeleceram a respeito disso. Eu não consegui enxergar esse parâmetro. Porque todos os dias, como eu falei para você, agora, recentemente apareceu a questão do direito sistêmico. O direito sistêmico fala justamente de um direito em que tende a fazer com que as partes litigantes, as partes que brigam, tentar se reconciliar. Vejam, nós estamos agora numa área do direito em que está se buscando a reconciliação das pessoas. Então, isso há tempos atrás, isso não existia. Então, como é que você vai colocar uma máquina para tentar reconciliar as partes? Como é que você vai colocar uma pessoa para que ela tente entrar num contexto em que ela veja o ponto de vista da outra pessoa e ela perdoe e ela não queira entrar com o processo? Então, eu não consigo visualizar uma máquina fazendo isso.
Você até abordou num tema agora interessante, visto muito até na própria mídia, televisiva, no caso, onde ele falou justamente isso, que é incentivado o acordo entre partes, para evitar que se vá para o tribunal, até porque tem a parte burocrática, tem demanda de tempo, E sem um lado humano, acho que isso é praticamente impossível, né?
É. Agora, vale ressaltar, assim, eu não, nada contra a questão do acordo. Na verdade, eu sou o tipo de advogado que busca a questão dos acordos. Principalmente na questão de família. Mas, por incrível que pareça, os tribunais têm buscado a questão dos acordos, por incrível que pareça, pelo fato dos poucos profissionais juízes. O Estado não consegue manter a quantidade de juízes, não consegue contratar mais juízes, não consegue fazer mais concursos, não tem verba para financiar os juízes. Então eles também buscaram a forma de fazer com que as pessoas fizessem acordo para que não onerasse os cofres públicos. Então assim, foi uma coisa boa, lógico, porque a ideia do direito é buscar paz social, né? Não estou tirando o mérito das pessoas que também buscaram disso, mas também tem esse outro lado. Então geralmente os tribunais têm buscado muito isso para tentar não onerar os cofres públicos, porque infelizmente temos poucos profissionais como magistrados para atuar diante da grande demanda de processos nos tribunais.
Estou entendendo. Então, no caso, você acha que essa profissão tende a perdurar por mais...
Eu acredito que...
Se é possível estimar alguma data também, né?
Eu não acredito que... Agora, por daqui a 10 anos, eu não acredito que isso possa acontecer, não. Eu não visualizo, mas somos... abordados, nós vivemos dentro desse contexto, desse fenomenológico, né? Desses fenômenos todos os dias e não sei, mas eu acredito que não.
Tô entendendo. Agora, já sendo um advogado de fato, como posso falar? O que define um bom advogado?
Agora você me pegou, viu? porque o que é bom para mim não é bom para os outros, né? Mas assim, eu tento ver dentro da questão do princípio da moralidade, né? Da moralidade da questão do senso comum. Eu acho que o que faz um bom advogado é, antes de tudo, ele ser humano. Sim. Na minha visão, você ser humano.
Em qualquer profissão.
Pois é, deveria ser, todo mundo pensar dessa forma, que a pessoa deveria ser humano, né? Mas, infelizmente, existem certos contextos que as pessoas não querem advogados humanos. Pois é. Né?
Tipo...
Por exemplo, a pessoa está diante de um assassinato, que você está defendendo a pessoa que causou, né, que matou a pessoa. A pessoa não quer que você seja humana a ponto de dizer, olha, você fez algo errado, você tem que pagar. Não, ela quer que você, de qualquer forma, você tire o cara da cadeia, que você realmente defenda ele, que você foge provas. Eu tô falando das pessoas inescrupulosas, entendeu? Das pessoas descuidadas, que não pensam na questão da moralidade. Então, veja, é por isso que eu falei que não tem essa história de o que é realmente um bom profissional e o que não é. Porque as circunstâncias mudam muito com a situação. Então, no meu ponto de vista, um advogado, ele tem que ser humano. Então ele tem que ser humano, ele tem que ser compassivo, ele tem que ser uma pessoa paciente, ele tem que ser uma pessoa ativa no momento certo, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter flexibilidade no momento certo e ele tem que ser humano no momento certo. No meu ponto de vista, trabalho mais na questão da área de direito de família, na área trabalhista, na área previdenciária, então são áreas que muitas vezes estão ligadas pela questão do trabalho, ligadas diretamente com a família, ligadas com a questão do INSS, as pessoas que justamente estão buscando a questão da pensão por morte, enfim, é um contexto mais humanizado. Então, creio que esse perfil para essas áreas, realmente esse perfil seja um perfil interessante.
Estou entendendo. Mas agora, e abordando sobre as skills, né, as habilidades dela, o que é que você fala assim, ó, por exemplo, é sempre bom saber se expressar, ter lábia, né, porque a gente tem que enrolar não, mas tem que convencer alguém a fazer algo. Qual é que você pode citar que são as mais importantes?
Eu acredito que uma característica muito importante que o profissional do direito tem que ter é a firmeza. Ele tem que ter a habilidade de trazer segurança para a pessoa, principalmente essa segurança. Eu acho que a questão da lábia em si é uma consequência. Porque se você pode até não ter lábia na questão do direito, mas se você for um profissional bem analítico, você conseguir fazer uma petição muito bem construída, você consegue convencer o juiz a respeito de uma tese. Não precisa exatamente você ter lábia. Essa história de lábia é porque muitas vezes nós estamos direcionados com o direito americano, que fala que a pessoa chega aqui, né, que acha que tudo se acontece no julgamento, e a pessoa, de repente, numa situação, vem com uma prova que ninguém nunca imaginou e fala, epa, protesto, isso.
Não é mentira?
Não é. Aqui no Brasil não acontece aquilo dali, não. Não existe, não. Então, assim, essa lábia é uma cultura muito americana, de que, de repente, você chega com uma prova e é protesto meritíssimo, e isso é irrelevante, e todo mundo, olha, veja como ele é um excelente advogado. Isso não existe no Brasil, não. Isso é completamente teatral pro lado de lá. Aqui não acontece isso, não.
Entendi. É legal, pô. Eu acabei de ter um sonho agora desperdiçado, né?
Não.
Até porque tem aquela série Suits, né? Que eu acho fantástica.
Ah, ali mas... é muito. Mas é muita mentira ali, viu? É muita mentira. Vamos. Olha, a não ser que seja lá.
Não
mas,
me desiluda.
Mas, cara, velho, não, não. Você já viu o diálogo de, né, de Harvey com. Quando aquele outro é. O gênio lá, uhum. Eles, o cara pergunta, o cara dá um direcionamento sobre, sei lá, uma tese, e o cara nem escuta o que o cara disse, o cara já rebate, parece que o cara adivinhou o que o cara ia dizer. Rapaz, não existe aqui não. Se existir, é um nível assim completamente diferente do que eu realmente já presenciei, mas aqui pra mim é completamente mentiroso, não existe aquilo ali não, pô.
Olha,
existe,
um não. Lado de João, olha, João, não me desiluda, certo? Mas e, é... Você falou agora em relação até aquelas máquinas que tem, que pode simplificar o processo. E fora isso, tem mais algum outro contexto que a tecnologia poderia estar, sei lá, impactando o mercado ou a vida do profissional?
Tem, inclusive um atualmente tá impactando muito. É o processo judicial eletrônico. Até há 2 anos atrás, nós ainda estávamos na questão do processo físico papel de ofício. Então, nós começamos a entrar na era do processo judicial eletrônico. Então agora os papéis agora não estão mais nas prateleiras da justiça e nós entramos na questão eletrônica. E isso teve impacto principalmente nos advogados mais velhos, mais antigos.
Entendendo.
Que eles... É interessante, né? Nós fazemos o curso... Por exemplo, uma coisa bacana, uma ideia interessante que eu vou falar. Nós fazemos o curso de Direito e nós não tivemos cadeira de processo judicial eletrônico. Nós tivemos que aprender na prática, na tora, mexer no processo judicial eletrônico. Como a gente... Nós, advogados mais... de 10 anos para cá, nós tivemos um contato mais próximo com a internet, então nós conseguimos manejar uma coisa de maneira mais fácil. Já os advogados mais antigos não conseguiram. Então veja como é que essas coisas são muito relativas, né? Então assim, o PJE veio impactar, é uma coisa que está acontecendo recentemente, e com toda certeza veio acelerar e muitos processos judiciais.
Tô entendendo. Isso aí realmente é, não tem como, pelo que se afirma, a tecnologia vai estar em todos os casos.
É.
Tipo, hoje eu posso abrir um processo, não sei, pelo meu computador em minha casa, né?
Sim, não, de repente não, é isso que acontece. Os advogados agora já trabalham em casa mesmo, o processo enviado. Por exemplo, antes o fórum funcionava só de 8 da manhã até 6 da noite, hoje o advogado pode enviar um processo até 11 horas e 59 minutos do dia.
Legal. Isso acaba também favorecendo até o, tipo, em relação a quem quiser para essa área que está começando, já tem o próprio home office, não precisa abrir o escritório, não precisa recorrer ao B, empresta uma sala, não
Sim,
precisa, entendeu?
Exatamente.
Querendo ou não, sempre acaba ajudando. Mas e sobre isso, o que você tem a dizer sobre cursos e especialização? É algo que vale a pena, muito investimento? Claro que toda teoria é bem-vinda, mas sem teoria, sem prática, não serve, né?
Tudo aquilo que você faz com paixão, tudo aquilo que você faz no direcionamento da melhoria da sua profissão vale a pena. Então, por exemplo, se você faz uma prova do OAB, você passa e você quer atuar na área criminal, nada mais louvável você se especializar cada vez mais para que assim você possa melhor tratar o cliente, melhor você consiga resolver a situação do cliente. Então é louvável sim, com toda certeza.
Como posso falar, hoje no Brasil já existem muitos cursos que possibilitem essa formação.
Sim.
Onde você acha que ainda está em crescimento? Qual ao seu ver?
Como eu disse, todos os dias aparecem coisas novas. Então, novos cursos aparecem e assim, novos cursos também são formados. Tanto fisicamente quanto digitalmente. Então, você inclusive, você pode fazer um pós-graduação de sua casa.
Como eu fiz.
Uhum.
Já acabou ajudando muito. Agora, João, só que antes de ser um advogado, de exercer o que você já conhece muito bem, é preciso alguns pré-requisitos. O primeiro é o famoso Enem, ou na sua época vestibular, dependendo do tempo. Eu sou mais novo, vindo do Enem, né? Então você já veio do vestibular convencional. Como você define a faculdade em relação à carga horária, a desenvolver a aprendizagem do aluno de forma prática, a obtenção de conhecimento? Como você pode definir esse momento?
Eu fiz uma formação, uma pós-graduação em ensino superior. E eu vou lhe dizer com bastante propriedade que a faculdade está muito distante da questão do mercado de trabalho. A faculdade não produz profissionais, ela não fabrica profissionais. O profissional sai completamente despreparado da faculdade. Então, assim, é até meio fatídico o que eu estou dizendo, mas é mais pura verdade. Ninguém me ensinou a ser advogado.
Não.
Eu tive que juntar eu, mais meus antigos sócios, nós fomos para um lugarzinho pequeno, O pessoal até fica brincando, olha a quitandinha do pessoal, mas é uma quitanda que até hoje, graças a Deus, dá, paga as minhas contas. E a gente abriu, nós
quando
não tínhamos noção.
Isso é um castelo, não cai na ilusão.
Ô, Jesus, Deus abençoe. E nós não tínhamos noção nenhuma de arquivologia, nós não tínhamos noção nenhuma de administração do escritório. Então, veja, são coisas essenciais para um profissional do direito, para um profissional da advocacia. E faculdade nenhuma ensinou a gente, só ensinou teoria. E muitos casos que nós aprendemos na faculdade, em 10 anos que eu tenho de advocacia, nunca nem vi no escritório. Então, não que não seja importante, você tem que saber a teoria, mas você também precisa saber a prática. Então, eu não vejo atualmente uma estrutura da faculdade que esteja direcionada diretamente pela questão do mercado de trabalho. Eu não vejo.
Eu conheço um pouco na minha área. Normalmente, pra gente, que não, assim, o direito, ela tem uma certa independência que, como você falou, você se forma, faz a prova da EB e pode advogar. Então, tipo, querendo ou não, isso já torna vantagem. Pra gente, a gente tem pensado muito o seguinte: você quer trabalhar? Coloque currículo. E, na verdade, você acaba aprendendo da pior forma possível. Eu não sei como é na área de direito, você pode até me explicar a parte do empreendedorismo.
Certo.
É um termo que se encaixa?
Muito bem, boa, excelente pergunta. Deveria se encaixar. O profissional do direito também não tem conhecimento sobre a questão do empreendedorismo. Não tem. Então, ou seja, o advogado, ele vai para o mercado de trabalho totalmente despreparado e ele acaba se tornando não sei se nem existe esse termo, ele se torna um empreendedor neófito. É como se fosse uma empresa muito vaga, uma empresa que, inclusive, não tem nem registro no registro comercial, não tem nem registro no AB. Então, ele não tem preparo nenhum a respeito disso. Mas, quando o profissional realmente abre os olhos pela questão do empreendedorismo, ele consegue, principalmente, enxergar seu escritório, não como algo particular seu, mas como empresa. Ele começa a pensar como empresa. E, para você ter uma ideia, tenho 10 anos de advocacia. Eu só vim realmente pensar no escritório como empresa há 5 anos para cá. Porque eu tenho pessoas próximas, tem pessoas próximas de mim que são empreendedoras e começaram a falar: você precisa visualizar a sua área de trabalho como uma área de empreendedorismo. E eu nunca entendi o que de acha era empreendedorismo. Aí, conversando com pessoas formadas em administração de empresa, outras pessoas que já trabalharam com empresas, comecei a visualizar que a forma que eu trabalhava com o meu escritório de advocacia não era como se devia trabalhar com empresa. Então, acredito que o empreendedorismo deve sim atuar na área de advocacia. Mas, infelizmente, não é que nós não vemos isso no dia a dia.
E só reforçando, claro que a gente está tratando isso de nível regional.
Sim.
Então, cabe cada profissional, ou futuro profissional, não sei, identificar isso na sua cidade, no seu estado, no seu país, não sei. Mas, voltando um pouco sobre a academia. Se você fosse fazer hoje, você falou que a prática fica muito distante da realidade, né?
Sim.
O que você faria de diferente?
O que eu faria de diferente ou o que eu poderia propor de diferente para uma faculdade fazer?
Pode responder as duas.
Certo. Eu proporia, não sei se existe tempo, proporia. se eu fosse um diretor, pronto, vamos lá. Se eu fosse um diretor da faculdade, eu iria propor que o estudante tivesse ligado mais tempo com a prática. Ele tivesse ligado mais diretamente com a justiça, tivesse ligado diretamente mais com o processo. Que ele folheasse documentos, folheasse, soubesse o que é uma petição inicial, ele manuseasse a petição. Bem, manuseasse assim, naquela época, porque era físico, né? Hoje é o PJE. Então eu farei com que o aluno estivesse mais próximo do PJE, que ele visualizasse como é que eu entro, como é que eu vejo quando algo sai no diário oficial. Cara, eu saí da faculdade sem saber como é que eu olhava o diário oficial. Eu não sabia como era o diário oficial. Não me ensinaram na faculdade, pô. Não, se ensinaram lá, eu não vi. Mas não me ensinaram, cara, pra você ver como é que a gente sai muito neófito. Então, eu ensinaria essas coisas pequenas, entendeu? Ensinaria mais a prática. O momento certo da teoria, ensinaria a teoria. Mas no momento da prática, ensinaria a prática de maneira muito pesada. Pra que ele saísse com maior segurança para o mercado de trabalho.
Tô entendendo. Mas agora, você como João, aluno, ó, por algum motivo, obra do destino, você vai voltar há 30 anos atrás...
certo.
E vai refazer a faculdade, porém certo. Com o mesmo conhecimento de hoje que o João tem hoje,
certo.
O que você faria diferente na forma de melhor absorver aquilo que a academia te propõe?
Eu estagiaria mais em escritórios de advocacia. Eu participaria mais de audiências. Eu tentaria fazer uma analogia aos casos que apareciam nos livros para um caso real. O professor falava algo e eu realmente ia pesquisar casos realmente semelhantes que aconteceram para justamente fixar na mente. E eu faria isso para que o meu aprendizado fosse melhor.
É porque a gente tem um grande mal de se tocar sobre o mundo real no penúltimo semestre, que é aquele semestre que acabou as matérias, entre aspas, né? Então quando a gente cai na realidade, fala, eita, poxa, daqui a um ano eu tô no mundo, o que é que eu vou fazer?
É.
E aí tudo se remete a isso. É a coisa até que Miguel até abordou na entrevista anterior, justamente isso. Não faça apenas um estágio, porque às vezes você pode ter a falta de sorte de fazer um estágio numa área que você não tem afinidade.
Com certeza.
Então, esse é o grande momento de adquirir a sua experiência. Aí talvez não saia completamente oposto ao que João saiu, no caso, né? Que não tão verde, mas sim, é mais preparado para a acadêmica.
Sim, com toda certeza. Com toda certeza.
Bem, então, vamos... mas, João, por que todo advogado é doutor?
Rapaz, essa é uma conversa antiga, bicho, da época do Império. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, salvo engano... na época de Dom Pedro I, foi Dom Pedro II, que ele estipulou um decreto imperial que dizia que todo advogado e todo médico seria doutor. Se esse decreto até hoje é válido ou não, eu não sei, não vou mentir para vocês. A discussão é muito extensa a respeito disso. Alguns defendem que esse decreto imperial é válido até hoje, outros dizem que isso já foi invalidado, enfim, eu nunca me aprofundei a respeito disso. Mas eu acredito que isso seja muito obsoleto, acho que isso seja muita bobagem, uma discussão muito boba sobre isso. Para você ter ideia como isso acaba inflando a questão do profissional, recentemente teve não apenas o título do doutor, fala sobre a questão do tratamento, fala do tratamento em si.
Okay.
Um juiz pediu para que o outro juiz fizesse algo, por exemplo, um juiz é de uma cidade e pediu para que o juiz de uma outra cidade fizesse o procedimento. E ele chamou outro de Vossa Senhoria. O juiz solicitando, Vossa Senhoria, por gentileza, envie documento tal. E ele negou. Ele negou fazer, porque ele disse que o programa de tratamento para um juiz não era Vossa Senhoria, era Vossa Excelência.
Tô entendendo.
Isso é um absurdo, bicho. Isso é um absurdo. Isso é inflado, pô. Isso é uma vergonha, um negócio desse. Quer dizer que pelo fato de você não me chamar de Vossa Excelência, eu não vou produzir um ato, eu vou prejudicar uma pessoa porque tá precisando de documento, porque você não me chamou de Vossa Excelência. E aí, voltando pela questão do doutor, quer dizer que se eu não chamasse de doutor, então realmente você está me desrespeitando. Pô, pelo amor de Deus, eu acho isso completamente desnecessário. Mas enfim, né? Fica essa discussão, uma discussão calorosa, a gente fica muito brinca muito a respeito nos corredores do direito. Mas eu não vejo, particularmente, não vejo essa necessidade de chamar de doutor. Não vejo.
É porque eu já presenciei esse fato de advogado e de médico também, que só respondeu o paciente ou cliente quando ele referiu esse termo doutor.
Bobagem.
E eu sempre fiquei nesse meio termo, né? Tipo, por quê? Dá pra perguntar, me mostra seu doutorado?
Pois é. É uma questão cultural, mas as pessoas acabam, infelizmente, levando mais pra questão do ego.
Isso é o grande problema, até como se abordou. É necessário ter mais humanos na profissão,
sim,
né? E aí complica tudo. Agora eu vou entrar num assunto meio polêmico. É uma dúvida que acho que é um grande problema de quem pensa em fazer direito ou não também. No meu caso, eu pensaria mil vezes baseado nisso. João, a gente tem presenciado recentemente um grande boom desse negócio de Lava Jato, de político sendo preso, de político sendo... condenado por isso.
Rapaz, tem que falar com o Moro e com o Bolsonaro sobre isso aí, viu?
Sem política, por favor. Entendeu? Então, aí que tá. Fica aquela grande pergunta. O cara é preso, às vezes o advogado tá no meio daquele processo todo. Às vezes sabe que o cara é condenado, mas mesmo assim tem que entrar com aquela habeas corpus, tem que provar que o cara é inocente. Ao meu ver, claro que eu não pertenço a esse ramo, isso tende a manchar muito a imagem do advogado. E o que é que João Luiz tem a dizer sobre isso? Como é que você, sei lá, tipo, convive, observa, tolera, aceita esses fatos?
Vamos lá. Existe uma falta de conhecimento da população em geral a respeito do que o profissional do direito faz nos processos. Por exemplo, vou botar um caso mais prático. Aparece eu não trabalho, eu não sou criminalista, mas aparece uma situação em que o cara está sendo acusado de assassinato. E aí a pessoa, o advogado criminalista, pega o caso. E aí começa o julgamento da sociedade. Você pegou o cara que matou fulano de tal. Você é um injusto, você é ladrão, você é um assassino tão quanto ele. Então, fica esse julgamento, mas as pessoas não entendem como é que funciona a questão da lei. A nossa Constituição, não sei qual é o artigo, mas a nossa Constituição fala que todo mundo tem o direito à questão da da sua defesa. Então, se ele não tiver um advogado particular, um defensor público deve fazer a defesa dele. Então, é um direito dele. Se as provas que foram colocadas no processo foram provas forjadas de maneira mentirosa, é uma coisa. Mas se você atuar de maneira moral, de uma maneira benigna, de uma maneira moralista, e você atuar na conformidade com a nossa Constituição, então está tudo certo. Só que as pessoas acham que a pessoa que passa por isso, ela não deve ter nenhum tipo de defesa. Ela deve ter um tipo de defesa, sim. O que ela não deve ter são defesas eivadas, defesas viciadas. Então a população não tem esse conhecimento. Então, esses recursos que entram na justiça são recursos que são permitidos pela Constituição. Então, o problema não é o advogado. O problema é a burocracia da lei. Então, o profissional, não estou dizendo que existem profissionais que ficam, às vezes, utilizando dessas coisas para tentar burlar e tentar deixar com que o processo fique lento. Isso existe, existe. Existe em qualquer profissão.
Em qualquer área.
Mas a ideia em si, a problemática, não é exatamente o profissional. É a lei que fala isso.
Ah, compreendo. Mas, e humanamente, advogado, como você consegue enxergar tais coisas?
Justamente por estar em contato com essa realidade, todos os dias eu vejo essa realidade, eu não me assusto com isso. Eu vejo que isso é normal. A burocracia também é importante. Se fosse uma coisa muito simplória, isso poderia prejudicar muitas vezes em muitas outras situações. Mas a burocracia também é importante. As pessoas só acham que a burocracia é uma coisa maligna, e não é.
É chata.
É chata, mas muitas vezes necessária. Por exemplo, se você existe um documento, você quer entrar com um processo para você adotar uma criança, né? Então existe uma burocracia para você fazer um estudo sociológico sobre você, um estudo sobre a sua profissão, para saber como é que é você. Então veja, se não existisse essa burocracia para saber exatamente quem era você, qualquer pessoa podia adotar uma criança, e depois essa pessoa estava adotada por um psicopata, estava adotando uma criança e depois ia matar essa criança. Um exemplo, estou botando um caso bem esdrúxulo.
Compreendo.
Então a burocracia também é necessária. A ideia central da burocracia era justamente fazer com que as coisas fossem melhor analisadas. A natureza dela era essa, não era fazer essa perda de tempo que se tem hoje em dia, não. Mas a ideia é essa. Então, quando eu vejo isso, hoje na figura de João Luiz, que eu convivo com a lei todos os dias, eu não me espanto com isso. O que eu me espanto é com a imoralidade de alguns profissionais. Aí é diferente. Aí realmente eu me espanto, sim. Mas com as técnicas do direito em si, não. Ressaltando que eu concordo que as leis devem ser melhoradas, que elas podem sempre se melhorar. Elas não são perfeitas.
Uhum, sim, compreendo. E agora, saindo um pouco de João advogado, eu acho que, não sei, esse curso coach que você fez.
Sim.
Esse curso coach / sei lá o que, mas é isso, que segue.
Sim.
Em que ponto te ajudou?
Cara, o coach, na verdade, o curso de coach, o curso de constelação sistêmica, né? A terapia em constelação sistêmica. E o curso de analista de perfil comportamental, na verdade, é uma realização muito antiga. Eu sempre fui muito ligado, desde pequeno, desde da segunda infância e da adolescência, eu sempre fui ligado muito a lidar com a questão dos relacionamentos e com a personalidade do ser humano. Então, isso sempre foi uma paixão muito minha. Então, isso, recentemente eu tive essa oportunidade de fazer esses cursos, aflorou novamente essa vontade de atuar novamente nessa área. Hoje já pratico algumas constelações sistêmicas, já fiz uma constelação de uma empresa também, foi muito bacana. E hoje mesmo fiz uma palestra sobre questão de autoestima no presídio daqui de Juazeiro. Foi muito massa, foi muito bacana.
Ah, desculpa, só interrompendo, é que também João faz parte da mesma cidade aqui da Bahia, perto de Salvador, naquele lugar quente, como abordei anteriormente várias vezes.
Perto de Salvador, né?
Perto.
Entre aspas, perto. Essa área tem me ajudado muito a voltar a estar em contato com esse meu lado humano. A área do direito me deixou muito formal. E voltando a esse lado da questão da consciência da relação humana, me trouxe mais me fez essa volta a estar em contato comigo mesmo, com meus princípios, com minha moralidade.
E também eu vou fazer outra pergunta, que também não sei se ela é chata, se não é, mas preciso fazer. Esse boom coach, grande boom, hoje você encontra coach até para domesticar seu gato, claro, brincando. O você já inserido nesse meio, o que você tem a abordar?
Olha, na primeira entrevista feita pro André Maturano, André, se você estiver escutando, um forte abraço. Sou seu fã, bicho. Eu não sabia que você falava tão bem. Faz sentido o que o pessoal está dizendo. As pessoas, elas estão muito descuidados com sua profissão. Recentemente, no Congresso, estava tramitando uma lei para que proibisse os profissionais de coach. Você estava sabendo disso?
Não.
Pois estava tramitando. Eu não sei qual foi o resultado disso daí. O coach é uma profissão muito boa. Não é melhor do que psicólogo, não é melhor do que psicanalista, não. O coach tem a sua função. O psicólogo tem a sua função, o psicanalista tem a sua função, o coach tem a sua função e como qualquer outra profissão. Só que ela estava sendo atuada de maneira inescrupulosa e as pessoas estavam procurando cursos que não tinham certificação, eram cursos que eram ministrados por pessoas irresponsáveis. Então, é interessante, eu estava justamente vendo sobre a questão dessas pessoas que buscam esses cursos pobres, né?
Okay.
Pobre no sentido de conteúdo e tudo mais. E elas vêm com discurso assim, que eu fico impressionado com o tipo de discurso. Aquele discurso vem assim: cara, se você fizer isso, vai mudar completamente a sua vida se você fizer essa
só
ferramenta. Rapaz, isso é um absurdo, bicho. Eu tenho certeza que o André vai concordar comigo. Então, assim, não existe algo assim, um remédio que você tome, poxa, realmente vou ter a minha autoestima completa, vou resolver todos os meus problemas. Cara, isso é algo que deve ser feito todos os dias. Não existe, isso é muito irresponsável que essas pessoas estão vendendo programas que as pessoas simplesmente conseguem mudar assim, de uma hora para outra a sua vida e acha que é aquilo dali, é o ouro, é a pessoa virar estrela, enfim, isso é muito irresponsável. E por isso que eu concordo com o que André disse. Quando é utilizada de maneira irresponsável, ela deve sim realmente ser rebatida. Então por isso que está acontecendo vários comediantes criticando a respeito dos coaches. Realmente é válido, realmente faz sentido sim. E aí cabe os profissionais do coach eles valorizarem realmente a profissão e fazer um trabalho direito. Eu concordo que realmente os coaches eles busquem mais especializações, busquem realmente melhor desempenhar a sua função para que justamente não caia na piada, pô. Porque infelizmente o que está acontecendo é uma piada. É uma piada nacional com o coach.
Ah, tô entendendo. Compreendo. Bem, eu quero finalizar com mais uma pergunta. Aí...
Já tá acabando já?
Rapaz...
Não é possível, não.
Eu não tô cortando. João, agora João advogado.
Certo.
João, seguinte, eu te conheço um pouco, eu sei quem realmente é João. Preciso de falar que João também, agora eu vou imitar Faustão, né? Marido de Marina, tem Marina que tá na área, tem Lara, tem Arthurzão, pai de Lara e Arthur que tá dando um pouco de trabalho, né?
Sim, ela tá esperando, viu, o seu convite, viu?
Eita, aí vamos analisar, tem que ver. Mas, agora voltando, sai Faustão. João, sou advogado. Tem um cliente culpado, declarado culpado e te contrata. Qual seria a sua reação perante a tal? Agora, quero ver do lado profissional, do lado humano.
Certo.
E você teria argumentos para se convencer de que ele é inocente e que possa convencer a inocência dele?
Eu, nas minhas faculdades normais, mentais, de que eu me encontro, eu até hoje não fiz e espero nunca fazer. É forjar algo para tentar provar a inocência de ninguém. Se eu perceber realmente que a pessoa fez foi de uma maneira da qual ela estava realmente fez aquilo no sentido de uma força maior, ele fez aquilo realmente no sentido de uma proteção, se eu sentir realmente isso, eu faço a defesa dele. Eu busco realmente fazer a defesa dele nessa proteção. Se a pessoa realmente foi culpada e eu realmente estiver com o profissional disponível naquele momento, eu faço a defesa dele sim, mas não inventando o que aconteceu. Eu posso pedir uma redução de pena.
Compreendo.
Eu posso pedir uma reavaliação do que está sendo cobrado. Enfim, então você obrigatoriamente não
negaria o convite de defesa?
Existem casos e casos. Existem casos que você consegue lidar. Tem outros casos que você não consegue lidar. Eu não sou um advogado criminalista. Mas eu pego alguns casos de, por exemplo, briga de vizinho, delegacia, coisas pequenas. Mas, por exemplo, eu não consigo lidar com casos de estupro. Eu não me sinto bem.
Tô entendendo.
Então, por respeito à minha pessoa, infelizmente eu não trabalho nessa área, eu indico você que vá na defensoria pública, então você procure realmente um especialista na área. Então, e tá tudo bem. E não tem nada errado fazer isso. Simplesmente eu não me sinto bem com a situação. Por exemplo.
Às vezes o dinheiro fala mais alto, né?
Ah, sim, não, com toda certeza. Muitas vezes fala mais alto. Com toda certeza. Inclusive, um professor meu. Que teve uma grande influência. Cara, foi muito dark essa situação. Tinha um professor meu na época da faculdade que ele deixou bem claro para o pessoal da turma bem assim. Eu nunca me esqueci da expressão que ele disse. Ele falou bem assim: se vocês pensam que vocês não vão vender alma ao diabo, você está muito enganado. Cara, ele falou desse jeito. E a pessoa que não tem, que não está bacana, que não está legal, que não está realmente nas suas faculdades normais, a pessoa acaba querendo desistir do curso. Isso aconteceu comigo.
Estou entendendo.
E por ironia do destino, quando eu me formei como advogado, eu tenho uma grande admiração por esse professor, independente do que aconteceu, eu tenho uma grande admiração, ele foi um cara muito bacana, ele foi um professor muito excelente, mas eu não gostei desse comportamento dele. E depois que eu advoguei, por ironia do destino, ele foi no meu escritório. E ele fez uma proposta, não sei porquê, não sei qual foi a situação que aconteceu isso, faz um bom tempo já, mas ele propôs nós fazermos um júri popular de uma pessoa que realmente estava sendo acusada de assassinato. E ele propôs para que a gente mentisse. Olha que interessante. Ele propôs, rapaz, na época da conta estava cobrando uns 15 mil reais, uma coisa dessa, bem assim. Vou
botar aqui, você se formou há 10 anos.
Foi uns 8 anos atrás, mais ou menos.
15 mil
era um bom dinheiro,
era
cara. Então, poxa, imaginei, você solteiro, tal, você na disponibilidade aí, vamos supor, naquela
Marina,
época.
Marina,
dividido. Não, amor, você não estava comigo nessa época, não, fique tranquilo. Aí, vamos lá, naquela época, você solteiro, tal, você ganhou, sei lá, 5 mil reais. Poxa, velho, era um bom dinheiro, pô. E ele deixou bem claro, olha, mas você vai precisar mentir a respeito disso. Você está entendendo como é que ele é escrupuloso esse tipo de profissional? E eu falei, olha, respeito muito o senhor, mas infelizmente, não. Eu não trabalho dessa forma.
Isso é legal, até que demonstra honestidade também, né?
É, não, com certeza.
Aí, tipo, você acabou de falar dois lados de uma moeda. Aquele mau profissional, que também uma profissional não se encaixa apenas naquele que faz um serviço ruim.
Sim.
Mas que também tem não tem ética e caráter ruim.
Sim.
E o bom profissional.
Sim.
Entendeu? Que no caso, além de fazer um bom serviço, também entra no conceito de ter a sua ética. É, eu tiro muito pra mim, brinco muito no meu ramo de engenharia, aquela história de assinar projeto pra ganhar dinheiro. Você lê o projeto, desenvolve o projeto, daqui a pouco alguém chega a morrer por causa desse projeto mal elaborado. Então isso também torna um bom profissional, claro, na minha área, né? Mas dê continuidade.
É, enfim, a situação é essa. Então, assim, você acaba lidando com essas inúmeras situações e você é posto à prova sempre. E você precisa deixar ele equalizado com seus princípios. Eu não aceitei, não me arrependo, não sei qual foi o final disso. É, quando eu neguei, ele fez uma cara feia. Tipo assim, cara de 10, tem como, tipo assim, sabe? Fazendo aquela boca assim, fazendo um sinal de intersecção ao contrário, assim, sabe? É, aquela boca assim. E não me arrependo do que aconteceu. Isso foi dos casos que marcaram minha vida profissional. Mas, pra você ver, né? Pra ele fazer a defesa da pessoa, possivelmente, ele não precisava mentir. Mas, se realmente ele cometeu o fato, e existem muitas provas contra ele, se ele não mentir, ele iria ficar preso. Talvez, pra alguns, o que eu fiz foi um comportamento de um bom profissional.
Mas
para a família dele, do preso, o que o advogado estava fazendo no sentido de foge a provas, ele era um bom profissional.
Ah,
e aí começa o conflito. Né?
Então cabe cada um analisar os seus princípios, né, como ser humano. Mas, João, valeu a pena? Eu digo a formação, onde você está, a faculdade, ser um advogado, se matar na faculdade de direito, valeu a pena?
Valeu.
Se contrataria como profissional?
Me contrataria.
Sim,
me contrataria. Não, sério, me contrataria. Não, interessante essa pergunta. Em outras épocas, não. Mas hoje me contrataria. Me contrataria porque hoje eu sinto segurança no que eu faço. Hoje eu sinto que eu, modéstia à parte, eu consigo conversar com o cliente, eu consigo passar um conforto para um cliente. Então, eu me contrataria sim. Principalmente em situações familiares, eu me contrataria. Porque eu acredito que eu teria um tato humano para lidar com a situação.
Isso pode até ser o princípio de um bom empreendedor, né?
Saber lidar com pessoas. É,
né?
Sim.
Mas, João, agradeço, eu vou finalizar aqui, porque senão a gente vai passar.
Besteira. Não, pô, você. Rapaz, eu tô aqui, o Policarpo, é impressionante. Policarpo. Eu contei o tempo, ele foi quase uma hora, pessoal, e não chegou uma hora comigo, não. Isso é perseguição, isso é porque eu sou advogado, viu? Isso aí é porque tem a ver com a questão do Lava Jato.
Fala muito.
Miguel, André, vocês têm que concordar comigo que isso é sacanagem de Policarpo. Mas tudo bem. Eu vou aceitar.
Vai ter os próximos. Quem sabe eu trago você aqui em outra ocasião pra poder conversar também mais um pouco.
Eu gostaria muito.
Pronto, já fica aberto o convite, mas bem depois. Então eu quero agradecer esse tempo.
Muito
como
costumam
falar, não vou pagar pela hora gasta, porque a hora de advogado é caro.
Está registrado, né?
Certo.
Opa, ok.
Graças a gravar. Então, tudo de bom e a gente se encontra em outra oportunidade.
Pessoal, muito obrigado pela rica e feliz oportunidade. É, Espero ter ajudado um pouco de vocês sobre um pouco sobre a minha vida, sobre a minha profissão. Espero que vocês, quando estiverem diante da escolha da profissão de vocês, espero que vocês escolham com muita maturidade, com muita segurança e com muita mão no coração. Fique com Deus, até a próxima.
E sim, antes que eu esqueça, aqui embaixo eu vou colocar o contato de João. Quem quiser entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida, se ele puder responder bem. Se não, qualquer coisa, entre em contato comigo, bota textão no Facebook, qualquer outra coisa aí, pra gente poder ir conversando. E cada um expor suas dúvidas e quem sabe a gente poder responder. No mais, é só isso. Valeu, galera.